Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Hoje temos mais uma live interessante, vamos falar de vela, de navegação. Então, já o Marcos Rudovic, ou Marcão, vai estar com a gente. Bom, como eu falei, nós vamos conversar com o Marcão, como é conhecido carinhosamente no meio náutico, no meio da vela, nos estaleiros. Para nós, para mim e para o Yuri, que moramos a bordo muito tempo, eu acho que não tem uma pessoa como ele, que é super especializado em elétrica náutica e é um grande navegador. Seja bem-vindo, Marcão.
Oi. Oi, Vera. Tudo bem?
Oi, Marcão. Tudo bom? Feliz.
Prazer, que está aí. Muito bom estar aqui com vocês, aqui, depois de tanto tempo, né? E obrigado pelo convite aí, muito bom.
Imagina, obrigada por ter aceitado, porque você tem sempre muitas histórias. Eu só lembro de você lá no canal do Sing, andando de veleirinho, fotografando, quando estava tirando um break de um trabalho e outro, enfiado dentro de um barco, passando todos os fios e fazendo a elétrica.
Bons tempos, hein? Bons tempos. E lá se vão, o quê? 20 anos, mais ou menos?
Ah, faz mais ou menos isso, né, Marcão?
Ah, 20 anos. Passa o tempo.
E você continua trabalhando com elétrica, né? Nas embarcações, como é que tá?
Sempre, né? A elétrica é o carro-chefe, né? Eu comecei com muito criança, com 12 anos de idade, a trabalhar com elétrica. Então, estou com 52, já se vão um tempão aí mexendo com... É uma paixão, né? Mexer com parte elétrica é uma paixão. E com isso, tem os barcos, né? Então, eu juntei a paixão pela elétrica e pelos barcos.
Isso que é bom, né, Marcão?
É muito bom juntar os dois e conseguir viver disso, né?
E ter bastante energia, energia para dar para os barcos e energia para você, né?
É só energia, sempre tem energia.
Marcão, já que tu falou, começou novinho, com 12 anos, são quase 40 anos, eu sei que você é cigano, pelo menos tem um pé na vida de cigano. Conta aí para gente, que muita gente não sabe dessa história.
Olha, Vera, isso aí era um segredo, agora a gente vai falar. Mas... na realidade, eu sou cigano mesmo, né? Tenho sangue cigano. O meu avô morava em barracas, né? Em motorhomes, e eu cheguei a morar com ele um tempo. Né? Eles eram da região de Campinas, a região ali de Jundiaí, Limeira, né? E eu passei um tempo com ele lá, fazendo aqueles tachos de cobre, aquelas panelas de cobre, né? E quando eu era criança, eu tinha uns 12 anos, um pouquinho menos, acho que uns 9, 10 anos, eu fui morar com ele um tempo, né? Mas foi bacana, foi uma experiência legal. E realmente tem sangue cigano nas veias aqui.
Bom, você é cigano, né? Continua sendo cigano do mar. Que eu sei algumas histórias, tu já vai contar pra gente. Fora ser cigano, você é gente boníssima, porque é gaúcho, né?
Aí, conterrânea, né? Só faltou um chimarrão aqui, né, Vera? Faltou um chimarrãozinho aqui, né? Eu sou de Caxias do Sul. Pouca gente sabe disso, né? Eu vim com 8 anos de idade para Santos, mas eu nasci na Serra Gaúcha, em Caxias, na terra da Nautec, onde tem a Nautos, né, que fabricam as catracas, né? E sem saber, quando eu era criança, eu morava perto da primeira fábrica da Nautos, e eu aprontei muito lá. Acho que eu coloquei muito palito de fósforo na fechadura da porta.
Ah, não. Você aprontou assim?
Ah, eu aprontava um pouquinho, né? Um pouquinho só. Mas e é engraçado, né, que o pessoal, quando fala que sou gaúcho, a primeira coisa é contar piada de gaúcho, né? E eu sei todas. Aí eu começo e eu já aproveito e já conto uma piada de gaúcho. A gente já dobra o pessoal, né?
Bom, é que você também saiu veio para Santos, porque em Santos você está mais próximo do mar, né? Mais próximo das... Ah, não, Santos não, Guarujá que você está, né? Perto das marinas.
Sim, agora, assim, já há uns 20 e poucos anos eu moro no Guarujá. Mas quando eu vim de Caxias do Sul, com 8 anos de idade, eu fui morar em Santos, né? E aí começou a minha carreira na parte elétrica, né? Eu comecei muito cedo, com 12, 13 anos, a trabalhar em oficina mecânica, mexer com parte elétrica, né? E então, dali que veio, assim, trabalhei no cais muito tempo, né? Com empilhadeiras elétricas, né? E aí depois eu vim mexer com barco, assim, que foi uma super coincidência, né? A
E
gente
como é
fala
que
que
ficou?
coincidências.
Oh,
Oi?
desculpa, pode continuar.
Não, a gente fala que coincidências não existem, né? Mas foi uma super coincidência, assim, eu começar a trabalhar com barco, né? Eu morava na ponta da praia, tal, e trabalhava no cais com parte elétrica de empilhadeira, de caminhão. E aí um dia, no carnaval, eu fui mandado embora, né? E eu tinha acho que 17 ou 18 anos. E do nada, eu atravessei a balsa, fui num galpão branco lá, não sabia o que que era, e fiz uma fichinha. O cara falou: ó, tá aprovado aqui, você pode começar a trabalhar amanhã. E eu perguntei o que que era, né? Aquilo lá, se era uma fábrica de gelo. O cara: não, isso aqui é um estaleiro. E era Hanseática, que vocês conheceram muito
Hanseática,
bem, né?
claro.
E aí eu comecei a trabalhar em 87, eu acho que comecei a trabalhar com o barco na Hanseática. Mas foi uma super coincidência começar a mexer com isso, né?
E como é que foi? Porque para ti era um mundo totalmente diferente. Para quem, claro, empilhadeira ali e outras coisas, mas tu teve que entrar só o fato de aprender a passar fiação nas embarcações, descobrir que é pelo teto ou pelo chão e abrir paiol. Como é que foi tudo isso?
Ah, foi assim, primeiro que foi apaixonante, né? Quando o chefe de elétrica foi me levar assim para conhecer o hangar, ele foi abrindo aquela porta do galpão gigante, aqueles roletes de ferro, foi abrindo a porta assim, e aí apareceu a proa de uma lancha, né? Então parecia que eu estava num filme, né? Vendo assim um hangar se abrindo, tal, né? E aí eu comecei a mexer com parte elétrica, assim, estava acostumado com caminhão, com empilhadeira, tal, comecei a mexer com parte elétrica. Até que eu conheci o Amir, né? O Amir, quando ele foi fazer o Paraty 1, aquele barco vermelho dele, um dia eu cheguei lá, tinha um barco lá, um veleiro, e o Hans, né, que era o engenheiro lá, ele falou: olha, você vai fazer o barco desse maluco aqui, né? E aí o Amir me deu a planta do barco, do projeto elétrico, e eu não sabia por onde começar, né? Eu olhei aquilo, assim, fiquei acho que horas e horas olhando, não sabia por onde começar. O Amir chegou e falou assim: tá tudo certo. Eu falei: mais ou menos, eu não estou entendendo direito isso aqui, né? E até hoje eu tenho, é uma Bíblia, em francês, é um livro grosso, ensinando como é que faz a parte elétrica de um barco, né? E aí o Amir me deu esse livro, eu não falo nenhuma palavra em francês, né? Petit gâteau, abajur, Carrefour, não é só, né? Mas olhando lá os diagramas, eu fui montando o Paraty 1. E até hoje o barco funciona com a parte elétrica lá que a gente montou há 30 anos atrás. E
Bom,
aí
não foi só
começou a.
Paraty 1, né? Foi Paraty 2 e.
Eu fiz bastante barcos aí. Foi o Paraty 1, o Paraty 2, o Pangeia, do Mike Horn, os catamarãs lá que a gente construiu com o Thierry. Eu não tenho a conta exata, mas acho que mais de 50 barcos a gente construiu aí.
Nossa, que bárbaro, Marcão. Só eu tenho uma imagem aqui de uma carta náutica, que é uma perna, e não é Itália.
Essa perna é muito famosa, né? Tem que dar um zoomzinho alto, acho que vai dar para ver a perna. Esse aí é um roteiro que a gente foi para o Cabo Horn, uns 5 anos atrás. Eu estava com um veleiro de 60 pés, que é o Endurance, e a gente ficou fazendo charter na região ali da Terra do Fogo, no, nos canais chilenos, né? E essa aí foi o trajeto que eu fiz para contornar o Cabo Horn. A gente contorna de oeste para leste. Então, eu passei no meio das ilhas ali e tal, né, para fazer a voltinha. E depois que eu fiz o desenho na carta, ficou parecendo uma perna, né, um pé assim, né? Onde tem o
Hein?
dedo ali é onde a gente ancorou.
Olha que bárbaro, Marcão. Marcão, tu tem muita experiência, já tem alguma experiência aí, ó, na Antártida, no Chile, porque a tua primeira viagem de fato até lá foi com o Amir, né?
Eu acho que a minha primeira viagem longa foi nos 500 anos, daquela regata dos 500 anos, que vocês participaram.
Sim.
Eu fui levando o Paraty 1 para Portugal, junto com o Fábio Tozzi. E foi a minha primeira travessia oceânica, né? Como a primeira vez eu não sabia como era, eu adorei, mas fui contra vento o tempo todo. você chega lá com uma perna mais comprida que a outra, né? De tanto contravento que você pega, né? Mas foi a minha primeira travessia do Brasil para Lisboa, para Portugal.
Onde tu foi batizado, então, na linha do Equador?
Sim, é tradição. A gente passa na linha do Equador, faz o batismo, né? E depois dessa primeira, eu já cruzei 15 vezes o Atlântico. Então tem bastante. Já tem um monte de travessia. Né? A gente pega o gosto da coisa.
É. E aí, essa viagem para a Antártida, você foi no Paraty 1?
Isso. Essa foto é do Paraty 1. A gente pegou uma tempestade na costa da Argentina. E aí eu subi na retranca para fazer essa foto. O barco tem 90 pés e a ondulação passava por cima do convés, ele parecia um submarino. E nessa tempestade, a gente teve um acidente que quebrou uma janela de vidro e uma onda invadiu o barco e deu um curto-circuito nos equipamentos. E a gente teve que fazer uma parada na Argentina depois desse acidente aí.
E só o marzão estava. Esse barco é aero-rig, né? O sistema da vela.
Sim, aero-rig.
E é elétrico?
Não, ele é totalmente mecânico, né? Ele trabalha em cima de dois rolamentos, um rolamento no convés e um rolamento lá embaixo, né? E aí você, com uma escotinha, que é essa escotinha vermelha que aparece aí na foto, um único cabo você controla o barco, com uma catraca normal, uma catraca pequena. Porque uma vela equilibra a outra. Então, ele é extremamente equilibrado, fica leve, né, o sistema, você não faz força. É genial esse sistema, eu sou fã do sistema aero-rig.
Eu te perguntei porque eu pensei, se pegou a parte elétrica, molhou, putz, já era como teria, lógico, não ia fazer uma coisa elétrica sem ter a parte manual também, né?
As catracas que sobem as velas são elétricas e... Por causa dessa tempestade que a gente pegou, a gente teve um problema sério. Entrou uma onda dentro da retranca, fechou um curto na catraca elétrica, tinha uma escota presa na catraca e a catraca acionou sozinha. E começou a rasgar a vela de proa. Fazendo força, começou a rasgar a vela de proa. Então, depois disso, a gente começou a tirar, todos os cabos tirava das catracas. Deixa só no stopper, né, que é aquele... Você prende o cabo e não deixava mais preso na catraca elétrica, para evitar esse problema, né?
Ah, e tu resolveu tudo navegando. Quer dizer,
teve que parar navegando. Você tem que resolver tudo navegando, não tem jeito, né?
Apesar que a parte elétrica do Paraty, eu leio, é super fácil, é alto, tem pé direito, é fácil o acesso, né?
Sim, até o porão você quase que fica em pé no porão do barco, né? Assim, é bem, o espaço é muito generoso, né? É um ambiente gostoso de trabalhar, né?
Já que você falou de navegação, de perrengue, de elétrica, tu já passou com algum problema num barco onde o acesso à parte elétrica é bem apertada?
Olha, tem lugar que eu não entro, né, Vera? Eu tô grandão, né? Eu tô acima dos três dígitos, né? Já faz um tempo, né? Então, é um problema sério, porque eu tenho que sempre contratar um ajudante mais magrinho, assim, para poder entrar nos lugares que eu não entro mais, né? Mas é um problema sério. Às vezes tem que entrar e para sair, chama um guincho, né? Porque poucos barcos têm um acesso legal, assim, né? Facilitado, né?
Sim, é isso que eu imagino. Mesmo porque você não faz trabalho só em veleiros, você faz em barcos a motor também, né? Quer dizer, veleiro também tem motor.
Barco a motor, veleiros, né? O que flutua, a gente está mexendo, né?
E eu sei, a gente vai voltar a falar de barcos, mas eu sei que uma das tuas grandes paixões é a fotografia. Eu lembro naquela época tu fotografando. Essas fotos são tuas, né?
Essas fotos todas são minhas, né, são fotos que a gente fez quando eu fui com a Amir para a Antártica. E um detalhe, né, naquela época, assim, a máquina digital estava começando, né? Foi em 2002, eu acho, né, que a gente foi para lá. E todas essas fotos, eu levei assim 30 rolos de filme, filme comum, filme de 12 fotos, né, o Fujifilm, Kodak e tal, e uma câmera Canon, só que eu não vi o resultado, né? Então, eu fotografava, assim, para não gastar o filme, fazer uma foto, e eu só fui revelar as fotos quatro meses depois, né? Então, hoje é muito mais fácil com uma máquina digital, né?
Nossa, olha esse céu, olha essa imagem, que fantástica. E você não podia ver, você fotografava sem ver, né?
Pois é, eu fazia a foto e ajustava a máquina ali mais ou menos, né, com um pouquinho de noção que eu tinha, né? Depois eu fiz um curso de fotos, depois dessas fotos aqui, quando eu voltei, né, eu fiz um curso bacana, mas nessa época não, eu tinha uma noção básica, né, e tem muita foto legal, né, apesar que a Antártica, para onde você olha, é bonito, né? Então dá para. Esse é um pinguim rei, ele chega a 1 metro, assim, mais ou menos, de altura, né? E é um colorido, parece que foi feito com spray, né? De tão bonito que ele é.
E a viagem, então, para Antártica, como é que foi? Vocês foram em quatro? Eu não me lembro, porque o Todd teve na live e comentou. Foi o Fábio, você, o Amir.
É, nós fomos em seis, né? Foi um cinegrafista do Fantástico, foi um fotógrafo do Jornal Globo, lá do Rio de Janeiro, o Gustavo, o Fábio Tosi como médico, o Zezinho, né, o nosso marinheiro, cozinheiro, velejador, faz tudo, o Amir e eu, né, e a gente ia dividindo os turnos, né, foi uma viagem muito bacana, viu, pessoal, assim, nota 10, que até hoje a gente tem uma super amizade, né.
Sim, continua mexendo nas embarcações, e fazendo. Sei que tu tem um bom relacionamento com o Thierry Stump, que também você faz a parte elétrica da maioria dos barcos dele, dos projetos dele, né?
Sim, também, até hoje, né? Enquanto o Thierry está construindo, a gente está ajudando, né? Essa foto é lá na Geórgia do Sul, onde está enterrado o Shackleton, né? E aí está o Paraty de fundo lá, em Great Viking, que era uma antiga baleeira, né? Que o pessoal matava as baleias aí, né? E aí virou um museu hoje a céu aberto, né? Eu gosto muito da Geórgia porque ele tem verde, ele tem neve, ele tem vida marinha em abundância. Eu acho que assim é mais bonito até do que a Antártica, na minha opinião, né? Esse cemitério onde está enterrado o Shackleton. Então assim, é um lugar muito especial. O ano que vem vai fazer 100 anos que o Shackleton morreu e parece que vai ter um encontro, né, na Geórgia do Sul. E coincidentemente eu estou reformando um veleiro, né, que chama Endurance. Que é o barco em homenagem ao Endurance do Shackleton. E o dono do barco atual, né, ele falou: olha, vamos preparar, quem sabe a gente não vai para a Geórgia do Sul ano que vem fazer, participar das comemorações dos 100 anos da morte do Shackleton.
Uau!
Então tá surgindo uma viagem ano que vem aí para a gente fazer isso aí.
Que demais! Porque você não é só parte elétrica. Hoje você navega, você chegou a fazer curso de capitão também?
Sim. Sou capitão há uns 20 anos já.
Ah, então, só faz tempo que a gente não se falava.
Faz
Mas
tempo.
então, você também trabalha como skipper, né? Levar barcos ou não?
Sim. Eu fico dividindo o tempo, né? Eu faço construção naval, alguns projetos, e aí pego uma viagem um pouco mais longa, faço uma travessia. Inclusive agora, durante a pandemia, eu fiquei preso num barco 68 dias. Assim que explodiu a pandemia, eu fui buscar um barco nas Ilhas Canárias e a gente ia levar para os Estados Unidos. No meio da viagem, a gente recebeu uma ligação que tinha fechado lá, os Estados Unidos estava fechado, que não ia aceitar ninguém. A gente fez um desvio para o Caribe, e aí foi para Martinica, e aí fechou Martinica, só entrava franceses, né, que é francês lá. Depois a gente foi até Grenada, a gente chegou em Grenada, fechou também, a gente foi até Antigua, que é do outro lado. A gente fez o Caribe inteiro em 4 dias. E a gente conseguiu um lugar, uma marina para parar o barco, né? E depois eu tentei comprar uma passagem aérea, tudo, aí os aeroportos fecharam, e a gente acabou pegando o barco e vindo de Antigua até o Brasil. durante 22 dias contra vento em dois tripulantes só.
Só dois? Como é que foi? Conta pra gente como é que é, tá só em dois nessa um contravento. Tudo dividia.
Super cansativo, né? Você chega destruído, né? Se imagina você dormir 3 horas, acordar, ficar acordado 3 horas, dormir 3 horas, né? De 3 em 3 horas, você tinha que trocar o turno. E isso durante 22 dias. E a descida, né, do Caribe para Fortaleza é a pior descida, que você pega vento contra, mar contra, tudo, né? Então a gente teve uma vela rasgada, a gente teve o sensor do mastro caiu. Foi bem complicado, viu?
O barco sofreu, então, além de vocês, o barco também sofreu.
O barco sofreu um pouquinho, sim. Sofreu um pouquinho, e aí a gente ficou em Fortaleza por um tempo, e agora o barco voltou para o Caribe, né? Esperou passar a época dos furacões, e aí voltou para o Caribe.
Qual o tamanho do barco?
Esse era um super barco, era um Fontaine Pajot, um catamarã de 67 pés.
Uau, só em
Dá para
dois,
ir.
mais trabalho ainda, né?
O trabalho é insano, né? Fica meio. Não é fácil, não.
Quando vocês chegaram a atracar também, o barco estava uma zona total, no mínimo, né? Porque não dá tempo, mal dá tempo de fazer algo para comer.
Sempre, né, Vera? Vocês que navegaram, velejaram um monte, sabem como é que é, né? Você está aí tudo certinho, arrumadinho, quando você volta, tá tudo bagunçado, né?
Eu lembro que quando eu e o Yuri íamos fazer uma viagem mais longa e a gente sabia que ia pegar um mau tempo, eu já deixava até as laranjas descascadas, eu deixava todas as frutas, tudo preparado, tudo em potinhos para não ter trabalho, muito trabalho, né?
Sim. Uma coisa legal hoje em dia é que a gente tem a previsão de tempo assim espetacular, né? Então hoje a gente pega uma previsão até 5 dias, ela bate assim quase que 100%, né? Então a gente consegue prever se vai ter tempo ruim, se vai ter onda, né? Se vai ter muito vento, né? Ou chuva. Então a gente consegue preparar melhor uma viagem, né? Claro que quando você está no meio do Atlântico não resolve muito, né? Você sabe só que você vai encarar aquela tempestade, né? Mas você consegue negociar um pouquinho mais com o tempo, né? Na nossa época não era essa previsão toda, né? Quando a gente fazia as travessias aí, há uns 20 e poucos anos atrás aí.
No Clakna Sul a gente tinha um barógrafo, não sei se tu lembra, era perto atrás do mastro. Então eu via direitinho as depressões marcando com a agulha marcando no
Sim.
papel. Ali a gente via certinho quando estava. Mas e essa imagem aí, vocês ficaram, hibernaram então na Antártida?
Essa imagem é muito maluca, né? Porque a gente foi num lugar chamado Pleinor. O Amir fala que é o cemitério dos icebergs, né? Porque é um lugar meio raso, então todo o iceberg chega e ele fica preso aqui. E esse dia a gente parou o Paraty do lado de um iceberg, prendeu ele com uns parafusos de gelo, né? Ele ficou ancorado no gelo, e aí a gente resolveu fazer um churrasco, né? Levamos hambúrguer, né, carne e tal. E aí, de repente, chegou um navio russo com 200 pessoas que pagaram 30 mil dólares, né, para fazer uma viagem para a Antártica, o lugar mais inóspito do planeta, onde não chega ninguém. E os caras chegaram, aí estava a gente tocando violão, né, que o Gustavo toca violão, né, o fotógrafo. A gente fazendo churrasco, cantando Garota de Ipanema. Os caras falaram: não é possível, né? Aí perguntaram para o Fábio, né, mas o que que é? Uma expedição? O Fábio falou naquele inglês dele, only for pleasure.
Não. Foi nessa expedição que ele teve que mergulhar pelado?
Sim,
Foi nessa que ele contou aqui.
esse dia a gente levou tinha umas garrafas de aquelas caixas de longa vida com vinho chileno, e o Fábio, ele se empolgou um pouquinho, né? E aí ele pulou na água aí, meio pelado, aí ficou roxo, deu trabalho, viu?
Quase que tiveram que chamar outro médico para cuidar do médico.
Quase que chamou um médico russo para cuidar dele.
Mas bons tempos então de viagens, é. Olha,
Ah, só alegria, né, Vera? Só altas histórias legais, né?
com
Essa
certeza.
foto é na Geórgia do Sul. São os elefantes marinhos, eles ficam trocando a pele, né? E a gente chamou isso aí de a garagem dos Fuscas, que parece um Fusca esse cara aí, né? O cara pesa, sei lá, 8 toneladas, né? E eles ficam ali trocando a pele ali e tal.
Olha, que interessante. Muito legal, Marcos.
Eu tô louco para voltar para Jorge do Sul, viu, galera? Vamos ver
É
se dá
mesmo.
certo o ano que vem aí.
É, ó, quando vocês irem, aí isso é bacana, né, Marcão? Agora, tu tem navegado, bom, tu acabou de falar que voltou de uma viagem, trazendo um barco, que agora acabou de voltar para o Caribe. E com essa pandemia, como é que está a situação de trabalho, de embarcações? Ai, que linda essa
Olha,
foto.
por incrível que pareça, a área náutica, ela está bombando, assim, né? Há 30 anos que a gente não via um movimento desses, né? E todo mundo comprando barco, construindo, reformando. E assim, a explicação que eu tenho é que o pessoal não está podendo viajar, né? E o barco é um lugar que você tem um barco, você pega a sua família e você vai para alto mar, né? Você respira um ar puro. Né? Você não tem contato com ninguém. Então, assim, por incrível que pareça, tem muito trabalho, né? Pelo menos aqui no Guarujá, as marinas estão cheias, né? Assim, muita gente construindo, reformando, né? Então, a pandemia veio para, de repente, para ajudar a gente, né? Assim que é horrível até falar isso, né? Mas para a área náutica foi boa.
Para aquecer mesmo o mercado náutico. É, as pessoas agora viajam, como você falou, ficam mais nas embarcações, não podem viajar muito, né? Então isso é
Sim.
bom até para o Brasil, né? Porque tá, o dinheiro está aqui dentro.
Pois é, e o Brasil, Vera, assim, a gente está fazendo uns barcos espetaculares, sabe? A gente não está devendo nada assim para o pessoal lá fora, viu? Você pega aqui
É.
na MCP, aqui no do Manuel Chaves, ele sempre construiu aqueles trawlers, né? Aqueles barcos grandes, né? E agora tá construindo um veleiro lindo, maravilhoso, que vai para a água aí, acho que nos próximos dias. E você olha assim a qualidade do serviço, né? Você fala, cara, impressionante. Então a gente tá numa fase muito legal, viu, de construção naval, viu?
Então não
Dá orgulho,
precisa.
né, de fazer um barco bonito, né?
Com certeza, e poder saber que principalmente você que participou desse desenvolvimento dessa obra, né, dessa nave, porque um veleiro bem feito, bem acabado, é fantástico. Você está com veleiro também, né?
Então, a gente estava com um barco, até um barco grande, né? Que era o Azular. Eu não sei se você vai lembrar do Azular. Ele era do Walter. E aí eu acabei, a gente acabou comprando o barco, tal, a gente ficou uns 2 anos, né, com ele. Era um barco de aço, tudo. E só que aí eu não tinha tempo de usar, né? Eu peguei um trabalho muito grande na Ilhabela. A gente construiu um catamarã de 80 pés na praia, né?
Na praia,
Na
mas
praia.
que material de fibra?
Não, alumínio, alumínio. A gente fez um barco de 80 pés na Ilhabela, ali no Pindar. A gente
Nossa.
só arrastou o barco para a água, foi espetacular, assim, né? E aí eu fiquei 3 anos direto nessa construção e acabei vendendo o barco, né? Falei, poxa, a gente está com um super barco, não consegue usar e só gastando com marina, né? Com manutenção, aí a gente resolveu vender. Mas logo, logo a gente encara outra, vamos ver.
É que barco parado ele vai se deteriorando e pior ainda que é um custo muito alto, né?
E barco tem que usar, né? O barco parado é a pior coisa que tem, né? Se você está em uso, barco dura a vida inteira, né? Agora, o barco parado realmente não tem jeito. E agora eu uso o barco dos amigos, né? Que o pessoal fala que é a melhor coisa, né? Tem um monte de amigo que tem barco, a gente aproveita para usar o barco dos amigos aí.
E em troca você faz uma manutençãozinha na parte elétrica. Olha o Paratinho aí.
Claro, sempre, sempre. Faz um bem bolado ali,
É, com
ó. Ó,
certeza.
essa foto foi na regata dos 500 anos, na largada, lá em Lisboa.
Ah, no Rio Tejo.
Foi o que a gente estava passando em frente à Torre de Belém, com o ventão ali e tudo.
É, a
Saindo
gente
ali
estava
com.
na caravela.
Estava na caravela,
É,
na. Como é que chama?
A Boa Esperança.
A Boa Esperança.
A Boa Esperança. Aí
Esse é
agora.
um endurance, é o barco que eu fiz lá. Fiquei um ano navegando na Terra do Fogo, Ushuaia, Porto Williams, os canais, né? E esse barco que eu estou reformando agora, ele está aqui no Guarujá. A gente está trocando toda a elétrica, toda a hidráulica, fazendo uma reforma geral. E é o barco que a gente, de repente, vai para a Geórgia do Sul ano que vem. Essa máquina, essa nave.
Até eu ia dizer, ah, é o Paraty 2, mas não, o Paraty 2 é aerorig, os dois, tem dois mastros, né, aerorig, e não tem a cabine amarela, porque ele é parecido, né, o casco, ou não?
O casco é bem parecido, né? Assim, o projeto ele lembra bastante, né? É um barco de alumínio feito pelo Thierry também. Só que esse barco tem 62 pés. O Paraty tem 90 pés, né?
É, Paraty é
Mas
imenso.
é uma máquina, uma super máquina também. E
Mas
o.
fala.
Esse é o catamarã que a gente fez lá no, na Ilha Bela.
Uau! Na Ilha Bela, ali no Pindá.
Ali no Pindá. Esse barco foi
Gente,
feito na praia. Na praia.
mãe, não tem este barco.
E esse dia foi o lançamento dele, Vera. Esse dia foi o dia que a gente puxou ali com um caminhão, um trator ali, foi puxando, fez o lançamento dele, puxou ali na praia.
Nossa, que realização, o tamanho comparando com as outras embarcações ao lado. Ele é
Não.
imenso, olha só.
É impressionante, né?
É impressionante, Marcão. E ele é o barco, bom, é de um brasileiro, né?
Sim, de um brasileiro. E é a motor, né? Esse não tem vela,
É.
mas se um dia quiser, dá até para fazer, né? Dá para colocar um mastro aí, né? Mas esse aí é só motor. Ele anda uns 15 nós, mais ou menos, que é. E super baixo consumo. Tem dois motores médios, né? E o consumo é muito baixo. Dá para ir do Brasil até a Europa, com a autonomia que ele tem.
Não é possível. Onde é que ele está agora?
Está na ilha. Ele mora no Yacht Club.
Ah, ele está lá na Ilha
Essa
Bela.
ponte azul é o Pindá.
Sim.
Né?
Gente,
Esse
mas
dia
é
foi bacana.
imenso. Foi uma realização para todos vocês que trabalharam nele, né?
Sim. E aí é o barco pronto, né? Já com a targa instalada, com tudo, né? E é um show, né? Todo mundo para ver, né?
Com certeza. E imaginar, porque não. Pô, a gente sempre imagina um estaleiro, uma marina, um lugar ali na praia, é a praia mesmo. Pindar não tem.
E você vê, Vera, um barco de alumínio, né, ele dura quase que a vida inteira, só que tem que tomar um cuidado especial com a parte elétrica, né? Você não
Eletrólito.
pode deixar encostar nada no casco, né, o cabo negativo não pode encostar, o equipamento lá 110, né, não pode estar aterrado, então tem que tomar um cuidado extremo para durar, né? Porque senão você detona o barco, né?
E tu já teve
Falando
algum
em.
caso de ter algum barco que teve problema, que você teve que mudar em função desse contato?
Não, assim, eu já vi alguns problemas que um barco quase afundou. Exemplo, o Paratizinho lá do Amir, alguém foi usar um banheiro e caiu uma moeda no porão. E ninguém viu, né? E passou um tempo, tal, a gente foi ver lá, tava um furo no casco, né? A moeda, acho que é níquel, né? Alguma coisa assim, um metal, um negócio diferente. E aí você tem o alumínio, você tem a moeda e você tem água. Às vezes um pouquinho de água salgada tal, e ele foi corroendo o casco, né? Então você vê que tem que tomar um cuidado com qualquer tipo de metal, você não pode encostar no alumínio, que senão você acaba furando mesmo, né? Ele derrete que nem um sorrisal, né? Ele vai
Mas
abrindo um buraco assim.
uma moeda, uma coisa
É.
simples, então, até
Uma
uma
moeda caiu.
tampinha, alguma coisa assim pode acontecer. Tem que tomar muito
É.
cuidado, então.
Pois é. E assim, é o cuidado que tem que ter, né? O cuidado extremo ali é sempre com a parte elétrica num barco de alumínio, né?
Sim. Qual foi
Muito mais do que.
o trabalho, eu sei que tu já teve vários, vários, algum que te marcou muito, que foi muito bom, assim.
Ah, o que marcou muito foi, assim, vários projetos, né? Todos eles têm uma tem um eu tenho um carinho especial, mas o que marcou mesmo foi a construção do Paratizinho, né? Que foi o primeiro barco que eu fiz, né? Eu com 18 anos, né, conhecer um projeto desse e fazer toda a parte elétrica, assim, foi realmente me marcou bastante, né?
Aí foi. E qual o pior? Já falamos do bom, vou falar do ruim. Não precisa
Ah,
dizer
ruim não tem,
o
não tem ruim.
nome do barco. Não diz
Não,
o nome
só tem trabalho bom, Vera. Ruim não tem nenhum.
do barco. Ah, que ótimo, que ótimo. Que legal.
Isso aí
Esse.
é o Mike Horn, né? O explorador lá que teve uma imagem famosa agora esses dias. Não sei se você viu, um iceberg que virou com dois caras. Você chegou a ver essa imagem? Os caras subiram no iceberg e aí o iceberg capotou. E os caras caíram no, na
Eu
água.
vi, tia, o barco resgatou eles em
É,
seguida.
foi esse maluco aí, ó.
Caramba, como é que vira, né, o iceberg? Que
Então
doido.
tava bem instável, eles foram fazer lá uma escalada e quase morreram lá os dois, né? E esse aí
Esse eu não.
é o famoso Atrevida, né?
Eu ia dizer, de longe eu disse, o Atrevida, né? Que barco lindo.
Eu tô ali na proa, sentadinho ali sozinho, lá na proa sou eu, ó. Ali é a minha
Sim.
posição, né? Ali dá para pensar na vida, você não escuta nada, ali só o barulho da água ali, ó.
Quase.
E é uma honra velejar nesse barco, viu, Vera? A gente tem um time lá bem bacana, são 14 pessoas, né? Já há uns 3, 4 anos que a gente veleja junto. Então, realmente é uma grande família, né?
E o Atrevida está na Ilha Bela também? Ou está em
Também, o
Santos?
Atrevida mora na Ilha Bela e é um barco que vai fazer 100 anos também agora, né?
Pois é, ele já era o clássico. Os outros, imagina, 100 anos.
Vai fazer 100 anos e vamos ver. Com essa pandemia faz tempo que a gente não reúne o pessoal para dar uma velejada, né? Mas vamos ver se esse ano sai uma velejada aí com Atrevida.
Você participa sempre de regatas, né? A Semana de Vela de Ilhabela.
Sim. Acho que eu fiz todas, desde 92, acho que participei de todas as semanas de vela aí. É
E
uma.
você gosta de regata, né, Marcão?
Gosto. Eu acho assim, Vera, você aprende em um ano fazendo regata, você aprende coisas que em 10 anos cruzeirando você não aprende. Então, é até um conselho para quem quer aprender velejar mesmo, né? Assim, o dono de barco. Entra num barco para fazer regata, que assim o aprendizado é muito rápido, né? Em um ano você aprende, assim, você domina um barco, né? Não precisa nem um ano direto, né? Mas eu aconselho todo mundo participar de regata para aprender, pegar a mão mesmo, né? Ver como funcionam as manobras, agilidade, tudo, né?
Eu acho que eu sempre só assisti as regatas, filmamos regatas. Para dizer que a gente participou de uma regata em 2010, estava na África, daí lá em Richards Bay teve uma regata e nós fomos convidados para fazer, o Yuri e eu, tripulação num barco de uns africanos, um pessoal que a gente tinha conhecido. Foi, acho que, a única vez que eu participei de regata velejando mesmo, né?
Sei,
Eu achei
sei.
bem interessante. O pior é quando pega a calmaria, não tem vento, tu fica boiando o tempão
Aí tu fica batendo
procurando.
papo, né? Fica conversando, contando história,
Ó, foto dos três aí de roupa seca.
né? Aí foi em Port Lockroy. A gente tava um dia calmo, não tinha vento, tal. A gente foi fazer uma expedição com essa roupa da Mormaii, uma roupa seca, tal. Ali tá o Fábio Tosi, o Zezinho e eu ali no meio.
Chegaram a mergulhar, aí, ó, aí todos quentinhos, sentados.
Olha aí, ó. Tá na praia, pô. Foi divertido, viu? Essa viagem foi muito bacana, viu? Foi bem legal, foi a primeira viagem desse barco para a Antártica, né? Foi bem bacana. E é uma nave, né? O barco é um cara a qualquer mar.
Cara, tranquilo. É, estável, né, pelo tipo de casco dele também, né? Ser bem estável.
Sim, o barco é espetacular. Esse aí foi com o Endurance, a gente cruzando o Cabo Horn. Tem que ter um charuto, tem que ter o um rum, né? Eu só não coloquei o brinquinho ainda, né? Mas tem a tradição que quem cruza o Cabo Horn pode pôr um brinco na orelha esquerda, né? E quando for na casa da sogra, depois de jantar, ele pode colocar os pés em cima da mesa, né? Ele encosta na cadeira e pode pôr os pés em cima da mesa.
Essa eu não sabia. Então
E
já está mudando a sogra.
eu nem fiz nada disso aí, eu não sou louco, né?
Que legal. Eu achei, olhando assim, achei que fosse a Cris Amaral, mas eu acho que não era ela na foto.
Não, não.
Ai,
Aí
eu tô...
no túmulo do Shackleton, quando a gente foi lá visitar a Geórgia do Sul, embaixo tem uma rúcula, né? É famosa essa rúcula, né? Ela nasce ali, eu não sei se dá para mostrar, ali mais para baixo um pouquinho, ó, bem no pé ali tem uma rúcula. E a tradição que todo mundo que vai visitar pega e come uma folhinha da rúcula, do
É.
Shackleton.
Que
É uma tradição.
legal.
Nasce uma rúcula diferente ali.
Que interessante. Já mata a fome também. Que essas fotos de golfinhos estão lindas também.
Essa aí foi agora. Acho que a gente está vindo de Porto Alegre. Acho que foi a última viagem que eu fiz agora, uns 2, 3 meses atrás. E eu gosto de fotografar golfinho, assim, né? Pegar eles no ar, assim.
No ar. Agora tu consegue ver, antes era só na sorte.
Antes era na sorte, é. Agora com a digital você faz 300 fotos e salvam duas, né? Então dá para gastar.
Você falou que estava vindo de Porto Alegre, vocês estavam vindo de veleiro?
De veleiro, é. A gente saiu lá do Clube Jangadeiros, você deve
Sim,
conhecer lá,
conheço.
e a gente veio navegando. Descemos ali a Lagoa dos Patos, Rio Grande, estivemos navegando.
Que não é uma
Ó,
costa fácil, né? A costa gaúcha de navegar.
Não, é dificílimo, né? Você não tem abrigo nenhum ali, né? Na subida ali. Essa foto é um exemplo dos projetos que eu faço, né? Eu acho assim, a elétrica é super simples, é fácil a elétrica, só que tem gente que complica, né? Então você vai fazer um projeto, tem cara que faz tudo técnico, altamente técnico. O cara tem que ser um engenheiro formado para poder ler um projeto, né? E aí eu faço o inverso da coisa, né? Eu faço um projeto que qualquer pessoa, ela vai olhar ali o desenho, ela vai entender que tem um painel, que tem uma chave geral, que tem um cabo de bateria que vai ligado na chave geral, né? Que o gerador eólico são dois cabos, um vermelho e um preto, né? Então fica simples, qualquer pessoa segue o projeto que eu faço, né? Direto, ó. Você vê, isso aí é um projeto de um barco de 45 pés. Que um amigo está construindo agora em Salvador. Mas fica simples, né? Não precisa complicar.
É verdade, fica bem mais fácil. Dá uma pane, tu
Né?
já sabe para onde procurar, né?
Pois é. A pessoa segue isso ali, ela vai montar o barco dela, olhando o diagrama, né? Como é feito, olha, o guincho, o disjuntor, a proteção, a bateria, né? O cabo preto, o negativo, o vermelho, o positivo, né? Simples. Não tem que complicar.
Os bancos de bateria separados também, né?
Então, assim, eu tenho feito vários projetos desse sentido. Eu faço e a pessoa mesma executa, né? E aí faço uma assessoria à distância. Tem alguma dúvida, liga, a gente, né, faz uma chamada de vídeo e tal. Mas o próprio dono do barco constrói o barco dele.
Você vai tá começando, já está dando curso de elétrica para embarcação, para o pessoal que quer viajar?
Sim, Vera, eu fiz dois cursos já em Belém, foi muito legal. Eu passei um mês em Belém, fiz dois cursos lá para o pessoal, né? E aí eu montei um curso agora para fazer no Guarujá, né? Que é o básico do que o dono do barco tem que saber, né? Então é um curso de elétrica básica, hidráulica e mecânica. Então, assim, são 2 dias de curso, né? A gente faz geralmente no sábado e um domingo. O sábado é toda a parte teórica, e no domingo a gente põe a mão na massa, a gente vai mexer no motor, vai sangrar lá o sistema de filtros, né? O motor parou, né? Como é que você faz o motor funcionar de novo, motor a diesel, né? Então a pessoa vai lá e aprende a fazer, né? Tirar o ar do sistema, o motor de popa a gente desmonta o carburador, limpa, lubrifica, né? Dá partida com WD, que é uma coisa que o pessoal não sabe, mas você funciona um motor de popa com WD, né? né?
Como é que tu vem nos visitar mesmo? Para ensinar.
Em breve vai. E aí, eu estou montando um curso, o próximo curso aqui no Guarujá.
Desculpa, eu te interrompi, mas a pessoa que queira fazer, até antes de tu concluir, tu conhece, lógico, a Heloísa, lá da Escola de a Escola Oceano. Ela já participou da live aqui.
Sim.
Ela mesmo fez a pergunta, ó, sobre os cursos para manutenção de instalações elétricas nas embarcações. Há um tutorial para pessoas que não tenham nenhuma familiaridade com as instalações elétricas?
Sim, exatamente. Esse é o motivo do curso, né? É um curso para a pessoa que nunca viu uma ferramenta assim na frente e a gente consegue explicar como funciona tudo, né? E a pessoa faz a teoria e a prática, né? Então tem lá o kit de ferramenta que tem que ter a bordo, como é que você solda um fio, como é que prensa um terminal, né? Como é que usa o multímetro, né? Que é aquele aparelhinho para testar se a bateria tá boa, se não tá. Então o curso, a pessoa sai sabendo exatamente tudo isso aí.
Então, a segunda pergunta dela é, então não precisa ter conhecimento nenhum, a pessoa pode ser completamente leiga, né?
Sim, totalmente leiga.
E qual o
Eu tenho
número
sempre.
mínimo para formar uma turma? No mínimo ela quer que tu vá
Eu
para lá.
estou fazendo com 10 pessoas, porque eu uso a sala do Pier 26, lá da Tereza. A sala comporta 20 pessoas, né? Só que para não ter muita gente, a gente faz com 10. Então é um ambiente arejado, né? Todo mundo com máscara, né? Então a gente está fazendo para 10 pessoas cada treinamento desse.
A Heloísa, tu sabe que ela está em Ilhéus, né? Então, de certo, ela está querendo montar um curso lá para você ir. Quem sabe? É
Também,
isso, Heloísa?
a gente está montando um em Porto Alegre também. Então, se a pessoa quer fazer junto um grupo, né, a gente consegue fazer em qualquer lugar. Eu levo todo o material, né, a gente consegue fazer no Brasil todo aí. É só combinar.
Opa, bacana, bacana, porque hoje mesmo eu encontrei uns velejadores, só que aqui na represa, ainda falei, ó, o Marcos está dando cursos para alguém queira cruzar o oceano, é muito bom saber um mínimo, pelo menos.
Sim.
Aí
Ou até
ela
montar um barco, né? Se a pessoa está montando um veleiro, assim, um barquinho e tal, a gente, durante o curso, dá até para fazer um diagrama todo ali, né? A pessoa já sai com um projeto feito do barco ali, ó.
aí esse também, mas esse barco aí, pelo jeito, é uma instalação mais complexa, pelo tamanho do painel, os painéis ali.
Esse é o Endurance, né? O de 60 pés que a gente está reformando agora. Eu tô mexendo nos painéis, logo logo eu vou colocar uma foto do antes e do depois, que é um negócio impressionante, né? Como muda.
É, Marcão, olha o tamanho também. Ele tem o mastro dele, tem sistema elétrico para as velas, catracas ou não?
Ele usa duas catracas elétricas, mas é só para dar bordo, né? Na genoa, né?
Tá.
Mas para subir vela, não, é tudo meio na mão ali, né?
Ah, ela
Mas não
botou
é.
ele, está em Porto Seguro, ó. Eu falei,
Pode
Léo.
ser, pode ser. É só combinar. Vamos combinar, a gente vai para Porto Seguro. E esse barco é um barco que eu fiz uma parceria, né, com o Sérgio. O Zap é um barco que a gente usa para fazer curso de vela também, Vera. Então a pessoa vem, a gente fecha um grupo. Mesma coisa, a pessoa não precisa saber de nada, nunca pisou num barco. E ela vai sair fazendo as manobras, dando bordo, né, mexendo no timoneando. A
E
gente combina
aonde
assim
que está esse curso?
no Guarujá. A gente faz no Guarujá.
Ah, no Guarujá. Sai ali do Sing.
Isso, a gente sai do Sing e fica velejando na Baía de Santos, né, durante o dia todo, tal. A pessoa vai fazendo tudo e aí volta final do dia bem contente, bem realizado, né?
Com certeza, já faz um lanchinho. Olha o Thierry aí, o Marcão.
Esse aí eu tenho um super respeito por ele, viu? Esse aí é um parceiro de vida, viu?
Querido, eu quero ver se ele tu falou que ele está em Dubai agora, mas em breve nós vamos chamá-lo para uma live aí também, contar as
Ah, vai ser
histórias.
muito legal, viu, Vera? Esse aí tem história demais, viu?
Eu quero que ele conte a história do piano a bordo que ele tinha colocado num veleiro.
Nossa, é verdade. colocou um piano no barco de ar, de um barco de concreto, né?
Eu lembro que
Um
ele
barco de
contava
concreto.
essa história,
Assim
porque
mesmo.
ela toca piano. Aí é o curso, né, Marcão?
Esse é o curso, ó. Isso aí em Belém é o pessoal fazendo curso lá, como é que liga a bomba de porão, painel, a placa solar, né? E aí todo mundo põe a mão ali, mexe nas ferramentas ali, aprende a soldar, faz tudo, né?
Tu leva
E a maioria
todo.
aí não tem prática nenhuma, viu? O pessoal não tem prática nenhuma.
Ah, não entendi mesmo. Olha, tem uma turma grande até.
É. Todo mundo de máscara, menos eu, né? Eu falei, olha, pessoal, vou tirar a máscara, senão ninguém vai entender o que eu estou falando aqui, né? Mas aí sempre com protocolo de segurança, né?
Ah, esse curso então foi agora, recentemente.
Esse aí tem uns 5 meses atrás, eu acho. 5, 6 meses atrás.
Então tá aí, ó, Heloísa, ali, esse é em Belém, você vai até os locais, então, né, para
Sim,
fazer
é.
o curso. E eu acho que eu nunca fiz nenhum curso com o Marcão, já vi ele mexendo em alguns barcos lá no tempo, muitos anos atrás, há 20 anos atrás. É, para nós, eu acho que no Brasil você é a pessoa que mais entende de elétrica das
Poxa
embarcações.
vida,
Não, mas é
obrigado.
verdade, né, Marcão? Acho que você mesmo sabe disso. Tem gente que faz, mas aposto que muitos que fazem tiveram que pede sugestões para você também.
Não, eu acho assim, Vera, assim, no Brasil tem muita gente boa, né, capacitada, né, assim, só que eu tenho um diferencial, né, além de fazer a elétrica, eu navego, então eu sei como funciona. Tem muito eletricista que só faz elétrica, mas não sabe navegar, não sabe o que está ligando a bomba de porão e tal, né? Então, é um diferencial, né? A gente costuma juntar tudo, a experiência navegada, né? O uso, né? E as instalações, né? Mas tem muita gente boa mexendo com eletrônica, né? Com elétrica, né? Conheço bastante gente assim.
É porque precisa, porque a embarcação não é muito, dá um probleminha ali, você fica sem energia, para ficar boiando no meio do oceano sem energia, é
É.
complicado, né?
Sabe que hoje, assim, eu tô super apaixonado por energia solar, né? Energia limpa, né? Energia eólica. A gente usou muito isso, né? Assim, há vários anos, tal, mas agora tá super eficiente, né? Com placas solares você consegue quase que dar partida no motor do barco, né? Então gostando muito de fazer essas instalações com placas solares, com esses reguladores novos, né? Com geração eólica. Eu acho que é o futuro isso aí, viu?
E os custos baratearam muito, né, Marcão? Do tempo que a gente tinha o Clacnassula, o Marauder, nosso primeiro veleiro, lembro que a gente comprou, a gente montou o barco nos Estados Unidos. Nossa, foi um sufoco achar painéis baratos na época, era caro para Dedéu. E a gente pôs
Sim.
duas placas só, porque era muito caro. E hoje já está bem mais em conta, né?
Ah, uma placa hoje, sei lá, tá uns R$ 400, R$ 500, coisa que um, 2, 3 anos era R$ 2.000 uma placa, né? Então, realmente, assim, elas estão mais eficientes, né? E o preço tá muito tranquilo, assim, para comprar, né?
A gente colocou em casa. Quando você vier, você vai ver. A gente colocou cinco placas há uns 6, 7 anos atrás. Nossa, foi super caro também. E agora não, agora a gente vê e tava mais do que na hora de colocar, deixar essa energia baratear, né?
Mas
Antes, quando você. Oi.
você usa 12 volts em casa? A
Não,
iluminação?
a compensa, né? Você sai mais barato a conta de luz. A
Ah,
gente.
entendi. Você conecta na rede e aí você
Isso. Ela é conectada. A gente pensa no futuro pôr 12 volts, vamos ver. Ainda tem que baratear mais.
dá.
Não, antes, quando você falou, né, nós estávamos falando de, logo no começo da live, você falou, ah, elétrica e barcos. Daí a Rosa ali, uma pessoa passou, ainda botou risadinha, ah, um barco elétrico. E esse é o futuro, né, Marcão? Quem
Esse é o
sabe?
futuro. Esse é o futuro. Já tem um monte de barco elétrico rodando por aí, né? E eu sou super fã disso, né? Eu não vejo a hora de construir um barco elétrico aí.
A gente já está com um projeto, viu? A gente quer ver se até maio a gente tem um pequenininho aí, um barco híbrido para
Ah,
testar.
que legal, hein? É,
É,
bacana, hein?
daí vai ser pedal e painel solar. Vamos ver se vai dar
Muito
certo.
bom, muito bom. Vai dar
Marcão,
certo.
e projetos futuros?
Olha, assim, continuando, assim, estou fazendo meus projetos de instalações, de projetos elétricos, né? Montagem, administração de barcos, né? A pessoa quer reformar, assim, eu posso fazer uma administração também. E de vez em quando viajar, né? Tem que dar uma equilibrada aí, né? Eu não estou viajando mais agora por conta da pandemia, então estou mais no Guarujá. Mas sempre tem, né, Vera? Sempre tem, assim, várias viagens, buscar um barco na Europa, levar o barco para o Caribe, né? Ir para a Patagônia, que eu sou extremamente apaixonado, né, pela Terra do Fogo.
E
É, eu
conhece,
convido.
né? Porque tem que ter experiência para navegar naquelas
Sim,
águas, né?
é. E ali os ventos ali chegam a 70 nós, né? Parece que o Yuri pegou 80 nós, que eu estou sabendo, né? Foi o top
Pegou.
de vocês, né? 80
Foi
nós de
top.
vento.
Eu não tava, eu peguei 60, 65, uma coisa assim eu peguei. Mas 80 não, o Yuri pegou 80.
Onde
Falando.
foi isso aí?
Nós, o do Yuri foi indo para a África do Sul.
Ah, na África do Sul.
Para a África do Sul. Pegou o barco, tiveram que deixar em árvore seca, que é sem vela total, né? Mas isso ele tem que contar, é uma boa, né? Eu não fiz live ainda com o Yuri, eu tenho que fazer uma live com ele
Vamos
para
fazer uma
contar
live com o Yuri, pô.
essa história. É, tem que fazer. Marcão, me conta, já que tu falou assim, numa travessia dessas. Qual foi? 84 nós, nunca mais, ó, ele escreveu. Foi ele que botou. Perto de Tristão da Cunha, da ilha.
É, eu passei do lado lá também, não consegui parar. Passei perto lá. Muito vento também, mesma coisa.
Porrada, como diz, né? Muita.
Porrada, né?
É. Marcão, me conta qual foi, então, a navegada a mais difícil que tu teve.
Eu acho que a mais assustadora, eu vou falar assim, assustadora e apaixonante, foi uma travessia que eu fiz do Guarujá para a África do Sul. Eu fui para Cape Town. E eu levei 28 dias, né, do Guarujá até Cape Town. E no meio do Atlântico, antes de Tristão da Cunha, o Thierry fazia a previsão de tempo para mim, né? Eu estava com um barco de 42 pés. Com alunos, né, pessoal que fechou lá o barco para levar um pai e uma filha, que a filha nunca tinha entrado num barco, né, e aí o pai tinha um sonho de cruzar o Atlântico, né, e aí o Thierry me avisou: Marcão, tá vindo uma tempestade, uma frente oclusa, até hoje eu tenho bronca desse nome, né, tem uma frente oclusa que vai gerar ventos de 80 nós. Então, você tem que mergulhar, você tem que ir pro sul para pegar só 60 nós. Cara, 60 nós ciclone, um furacão, né? E aí eu desci 2 dias para o sul, a gente pegou 60 nós, o mar subiu, assim, ondas de 12 metros, e eu surfava, eu estava com um barco de 42 pés, e eu surfava a onda, né? Uma onda de 12 metros, eu surfava a onda, rezando para o barco não perder o leme, né? Não atravessar, não capotar. E então, esse foi o maior medo, assim, né? De capotar o barco, de rasgar vela, né, de afundar, né? E a parte emocionante foi que nessas ondas de 12 metros, uma imagem que eu tenho assim na mente são duas baleias jubartes surfando a mesma onda. Então, eu descendo a onda com o veleiro e as baleias passando por trás do barco, assim, ó, surfando.
Ai,
Essa imagem é espetacular, assim, negócio que não sai da mente, né? Então, assim, foi um momento tenso e um momento de contemplação extrema, né?
quanto tempo vocês ficaram assim?
A gente ficou um dia inteiro surfando essas ondas. E foi engraçado, né? Tem até uma história engraçada que eu falei pro pessoal: pessoal, hoje o mar tá muito ruim, ninguém vai sair da cama, pega um livro, vamos ficar lendo aqui, tal, 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 né? E eu peguei e travei o barco, né? Aquelas gaiutas, né? Hermeticamente, né? Peguei, travei o barco, tudo, e coloquei uma musiquinha, uma MPB para tocar, e a música que tocou foi Elis Regina, né? Tem gente que vai para nunca mais voltar, né? o trem que vai, eu falei, não, 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 essa música não, pelo amor de Deus. O pessoal ficou me olhando sério, assim, né? Eu falei, tira essa música.
Que doideira.
Aí não dá, né?
Você ficou sozinho lá fora daí?
Não, não, todo mundo lá dentro, ninguém lá fora.
Nem tudo, deixou a árvore seca também, sem vela nenhuma.
A gente foi para rizar vela, né? Tá. Eu já sabia que entrava vento, então eu deixei o mínimo possível de vela. Todo mundo com aquele cinto de segurança, né? Preso, né? No barco. A gente foi, fez a manobra toda, rizou tudo, e aí a gente ficou dentro do barco, assim, rezando para o piloto automático aguentar, né? Para não dar nenhuma quebra, tudo, né?
Claro.
É um negócio complicado, né?
É adrenalina. Eu confesso que depois que a gente naufragou tudo, apesar que eu já naviguei, cruzei o cabo da Boa Esperança, que não era nada, peguei pauleira lá, 10 nós no Fenícia, rasgou a vela, eu tenho medo. Eu fiquei com o pezinho atrás. Hoje, se tiver aqui, o Yuri fala, ah, vamos fazer de novo viagens. Eu vou, mas eu tenho uma insegurança. A gente fica, né? Marca muito,
não,
né?
Não tem jeito, né? Não, mas você sabe de uma coisa, Vera? Eu tenho... isso é real, sabe? É muito mais perigoso do que um barco no mar, né? Porque assim, você sabe que vem uma tempestade e tal, você consegue, né, lidar com aquilo, né? Eu acho que é muito mais perigoso você passar um cruzamento em São Paulo de madrugada com um carro, né? O sinal está verde, você vai passar, vem um maluco, bêbado e acerta. Então, assim, eu acho que é muito mais risco você sofrer um acidente num cruzamento de carro, assim, em São Paulo, do que num barco, né?
Você nunca naufragou. A gente que naufragou, eu tenho aquela sensação ainda, aqueles sons. Eu lembro que uns meses depois que a gente naufragou, a gente foi para Fernando de Noronha com o Fernando Cattelbach. Não sei se você conhece o Fernando.
Eu já ouvi falar, não conheço pessoalmente. Não,
ele vai estar aqui numa live também. O Fernando, eu lembro que eu não conseguia dormir, às vezes, com sons do barco que me traziam de novo aquela noite do naufrágio. Então, são coisas que marcam, né? Que daí fica... Caramba. Aqui. A Elu escreveu, o que resta é rezar para o piloto aguentar e o barco não atravessar. Isso aí, né? Deixa eu voltar da Lu, Yuri, que a Lu... E a Cléo escreveram as coisas, porque o Marcos acho que não consegue ler. Ó, quando eu peguei alguns nós no Paraty 1, na travessia Guarujá-Rio de Janeiro, o doutor Fábio Tosi deu um dramin para as meninas pararem de falar. Ha, 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 eu acho que tu vai ter que fazer isso na tua casa agora, hein?
Ah, vou. Daqui a pouco elas estão chegando aí, viu?
Vai ter que dar um dramin para elas. Bom, eu não sei se as pessoas que estão aí querem fazer mais algumas perguntas para o Marcão, se tu tem mais alguma coisa que tu queira contar, Marcão. Já deu uma horinha aqui.
Deu uma horinha, né? Pô, rápido, hein? Passou rápido o tempo aqui.
Passa, né? É gostoso demais eu ter a conversar, né?
Então, Vera, depois se quiser passar meu contato, né, o WhatsApp, né, é o número público, né, não tem problema nenhum, eu divulgo sempre no Facebook, né, assim, as coisas que eu faço. Mas se alguém quiser tirar alguma dúvida, né, sobre projetos elétricos, né, construção e até fazer aula de vela, né, a gente pode conversar, assim, marcar os treinamentos, né, de elétrica, hidráulica e mecânica também. A gente pode...
Fala o número aí, porque daí o Yuri já coloca. Pode?
Pode. É 13, que é Guarujá, 99711-7747.
É legal aí o pessoal que está ouvindo, que queira fazer, para fazer um curso, não precisa fazer uma travessia, mesmo quem seja aqui, quer dar uma velejadinha aí em Angra, qualquer lugar, saber da elétrica é fundamental, né, Marcão?
Sim, se imagina uma pessoa sai com o barco, com a família, e aí o motor para de funcionar, né, o cara tem que saber o que vai fazer, né, a pessoa tem que, é segurança, né?
Exatamente. Olha, eu estou recebendo uma mensagem aqui da Tereza do Pier, ó, que está dizendo que adorou. É uma querida Tereza, né, Marcão? Tu está sempre lá.
A Tereza, né? nossa heroína, né? A Tereza, puxa vida, hein? Para tocar até hoje, assim, Pier 26 ali, não é fácil, não, viu? A gente tem acompanhado bastante, né? Tem que tirar
Nós temos
o chapéu.
que contar nos dedos as pessoas que estão fazendo história nessa história náutica do Brasil. Ela é a Tereza, tem o Thierry. A gente tem que. São pessoas que realmente fazem a coisa andar, né?
Sim, exatamente. Olha, e a Tereza fez uma live outro dia com o Márcio Dottori. Cara, foi muito legal, viu? Você pode chamar ela um dia aí para participar, viu? Tem várias histórias legais.
É bom tu dizer isso, porque eu chamei ela, ah, eu tenho vergonha, então eu sou tímida. Eu disse, não, vamos conversar, tem muita
Ela
história para
deu um
contar.
show. Ela deu um show. Foi muito legal, viu?
Ela é demais, né? Marcão, meu querido, muito obrigada pela live, eu adorei. Nós vamos conversar daqui a pouquinho depois, quando terminar, a gente ainda termina de conversar. Pessoal, eu agradeço de novo e fico com o convite, Marcão. Não sei se tu conhece, semana que vem nós vamos ter o Christian Dimitrios. O Christian, ele é para mim um dos grandes fotógrafos de natureza. Ele trabalhou, fez umas imagens para nós no nosso filme Amazon Adventure. Ele é fantástico. Eu não sei se ele ainda está, mas ele fazia sempre um quadro dentro do Faustão. Ele disse, Vera, eu consigo uma brecha no dia 2 aí, porque ele estava no Pantanal, ele está sempre em campo fazendo imagens. Sub, de natureza, o que precisar de bichinhos é com o Christian. Então, semana que vem vai ser Bárbara live com ele também. Vale a pena assistir.
Muito bom, hein? Muito bom. Legal,
Pessoal,
Vera.
muito obrigada. Eu agradeço a presença de todo mundo, o Marcão também, agora. Agradecer.
Obrigado, Vera. Adorei a nossa conversa aqui, foi muito legal. Obrigado por ter feito o convite, né? E vamos se ver, a gente vai visitar vocês aí, tá?
Eu tô esperando, viu? Vou deixar o motor de popa aí pifar para poder aprender a ligar o WD, hein?
Isso, prepara o WD aí.
Vamos sim. Pessoal,
Tá bom,
muito
beijão, beijão,
obrigada.
galera.
Beijo grande a todos.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo,